Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra. Há mais de 25 anos que lhe fazemos companhia aos domingos de manhã a partir dos estúdios da Rádio Clube de Penafiel. O programa, da responsabilidade da Direnor, procura retratar a riqueza das gentes e instituições, dar voz aos saberes tradicionais e honrar os costumes da região. Assim, neste primeiro domingo de agosto, vamos dar destaque ao rancho etnográfico São Miguel de Cristelo, em Paredes, e ao seu festival de folclore que acontece este mês. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o 24º Festival de Folclore do Grupo Etnográfico de São Miguel de Cristelo, em Paredes.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Este grupo etnográfico, que ensaia às sextas-feiras, está hoje em destaque no nosso programa para nos falar de uma caminhada de quase 30 anos, das suas atividades, dos desejos e sonhos para o futuro e do que está mais próximo do seu festival. Temos aqui connosco para esta conversa, aqui em estúdio, 4 convidados e são eles Carlos Pinto, que é o presidente da direção, José Torres, que é mais conhecido por Zezinho, que é o acordeonista e responsável pela tocata, a Diolinda Moreira, que é fundadora e cantadeira, e a Beatriz, que é uma jovem dançarina. Olá, bom dia a todos, obrigada pela presença.
Muito bom dia.
Bom dia.
Vamos começar pelo presidente, naturalmente. Ele é o Carlos Pinto, ele tem 33 anos, é natural de Cristelo, está no rancho quase desde que nasceu, portanto há 25. Começou, cantou, dançou, também foi ensaiador, tesoureiro, está à frente dos destinos deste rancho há alguns anos. Portanto, e esta é a terceira geração de família que partilha este gosto pelo folclore. Não é assim, Carlos?
Sim, bom dia a todos. É verdade, estamos vai passando de família para família. Foi a minha avó, passou para nós, para mim, para os meus primos, e agora, se Deus quiser, há de encaminhar com os meus filhos.
Portanto, é um gosto que vai passando de geração em geração. Vamos começar por falar hoje no festival que vai acontecer daqui a uns dias. Como é que vai ser este vosso festival?
Sim, o nosso festival está marcado para dia 10 de agosto, a partir das 9 horas. Desde já estão todos convidados a participar. Fazemos todo o gosto em receber. No parque, à beira do Marijana, à beira da sede do Cristelo, vai ser o nosso 24º festival de folclore. Temos a presença de um rancho de Espanha, ao longo de, acho que já atrasado tivemos um rancho de Espanha, decidimos este ano voltar a trazer um, que é o Undinas. Temos um rancho de Olamaguês, de Coimbra, e um de Tondela.
Portanto, é uma forma de mostrar as tradições de vários pontos de Portugal e também ali dos nossos vizinhos.
Nós normalmente todos os anos tentamos arranjar um grupo de cada ponto do país. Consoante as nossas verbas, a gente tem sempre tendências a ir para mais longe possível, mas às vezes não é possível.
Como é que vai ser o programa em termos de horários? Como é que vai acontecer?
Está previsto, se tudo correr bem, nós estamos a receber os grupos por volta das 18 horas. De seguida, damos o jantar por volta das 7 horas. Entretanto, quando for 8 menos 1 quarto, todos trajados, temos o nosso desfile até do triângulo até ao nosso palco, no sítio do parque, para começarmos às 9 horas o nosso festival.
A vossa festa.
Embora cá atrás há sempre um pequeno atraso, mas a gente faz sempre o melhor para que não haja tantos atrasos.
O que é que espera deste festival?
O mesmo de sempre. Ter a casa cheia, que é o mais importante. Pessoas que gostam de folclore, que nos venham aplaudir, que ao fim de tudo é aquilo que nos dá mais alegria, e que corra tudo bem, que é o essencial.
E as pessoas de Cristelo costumam estar presentes nos
festivais? Sim, sim, sim. Graças
Cristelo
a Deus,
e a Revolta, obviamente.
Sim, sim, sim. Graças a Deus, sim.
E os, normalmente os vossos, o vosso público é um público mais envelhecido ou também tem jovens?
Também tem jovens. Está repartido.
O folclore ainda se, os jovens ainda se interessam pelo folclore?
Sim, sim. Até o nosso grupo é baseado mais da parte de dançarinos, principalmente é mais baseado em jovens. E a gente tem gosto nisso.
Depois deste festival, que vai correr lindamente, com certeza, em setembro vocês voltam a atuar na vossa freguesia, nas festas.
Exatamente, na Semana Cultural. Temos a Semana Cultural no dia 21 de setembro.
O que é que, portanto, o que é que vai acontecer de diferente? Aqui são só vocês, não tem mais grupos. O que é que vocês vão mostrar de diferente nesta altura?
Nós temos várias danças, onde tentamos repartir as nossas danças para a gente conjugar com as danças. Basicamente é isso, para não lançarmos sempre a mesma coisa.
Ora, vamos falar agora então aqui, vou passar a palavra à mais antiga do grupo, pelo menos aqui presente, não é assim, Dona Diolinda?
Sim, acho que sim.
Como é que se prepara um festival de folclore? A senhora que já anda nestas lides há muitos anos.
Ando nestas lides há muitos anos, prepara-se como outra coisa qualquer, sem complicação nenhuma, no momento que toda a gente colabore, toda a gente compreenda o que é um folclore, que dá muito trabalho, que isso não é, é sem dúvida, dá muitas cismas na cabeça, dá tudo, é para tudo, é para o almoço, para o jantar que a gente faz, é para ajudar a distribuir para quem vem e a gente ficar bem em vista para os que cá vêm. Nós também é isto que nós gostamos, não é?
Porque vocês também sabem receber.
Também sabemos receber e, meu amigo, uma vez recebe-se melhor, outra vez recebe-se pior, como aqui,
é como conosco. Tudo. É como tudo. A Dona Diolinda, que tem 76 anos, sim, é natural de duas igrejas, mas mora em Cristelo. Vamos um bocadinho atrás, no tempo. Como é que, há quase 30 anos, se lembraram de fazer um rancho folclórico em Cristelo?
Sim, eu lembrou-me, isto foi mais para uma birra, porque eu andava no rancho de Sebrosa.
Que é ao lado.
Que é ao lado. E eu andei lá 4 anos, foi para onde o primeiro que eu comecei, vieram-me consumir a cabeça, como eu contava muito bem lá em Moitos Campos, e vieram-me consumir a cabeça para o então, e ir a ver se ia cantar para lá, porque a cantadeira não, já queria sair e não cantava em condições, e o contador que deve conhecer, que é o Augusto Moreira, disse-lhe que eu cantava muito bem, que nos viesse buscar a casa, e eles vieram-me lá consumir a cabeça, os da direção.
E lá foi.
E lá foi eu. Pronto, em princípio, eu comecei a ver né, que ia buscar pessoal para nós fundar o rancho. Também, eles uma vez que me puseram lá fora, praticamente, não me mandaram, mas eu também não estava no chante, e uma vez que me fizeram isso, eu disse, também me vou deixar que eu vou fundar um rancho. E foi aí a minha pega de eu começar a pedir ao pessoal, as amigas, não é? Para nós fundar um rancho. E nós cá fundamos um rancho com os leilões, com os desfiles, E cá fomos indo até que formámos um rancho espetacular. Tínhamos muita gente, de mais idade e menos idade, mais novos e menos novos, mas com muita gente. E cá fomos indo e já estava um rancho espetacular como não havia, agora não há. Em lado nenhum, agora não há, porque o povo hoje não vai muito dedicado ao folclore. Mas havia de ir, porque é uma coisa muito estranha a cabeça às pessoas. E eu comecei e daí comecei e nunca mais larguei. Fiquei a cantadeira sempre, porque a minha vontade era dançar, mas o coio, porque não valia a pena. Fiquei sempre a cantadeira. Até hoje. Ainda sou.
E continuo a cantar.
Ainda continuo a cantar. Então, posso, como o presidente sabe, só não vou quando não posso. Por motivos de.
De saúde, às vezes,
saúde,
claro.
Meu marido.
Claro.
Meu marido. Mas.
Portanto, acompanhou o início do grupo e até os trajes, a criação dos trajes.
Sim, comecei a ver.
Foi uma grande trabalheira.
Eu comecei a ver os trajes entre as ideias das pessoas. Comecei a ver os trajes, começámos a comprar as peças para fazer, a ver onde é que os havíamos de fazer, como é que havia de ser, como não havia. A gente fez os trajes, porque naquela altura não havia dinheiros, claro, nós estávamos no início, não havia dinheiros, mas fomos fazer aquilo que pudemos. A gente depois foi andando até que começou-me a usarmos roupas melhores, encostámos os marrões, como hoje, as roupas já são melhores, e continuamos nesse ritmo de termos orgulho de termos uma roupa mais bonita, como todos gostam, não é?
Com certeza, com certeza. Nestes quase 30 anos, muitas pessoas já passaram por o grupo, uns saíram, outros entraram, já. Mas a dona Diolinda manteve-se.
Eu mantive, mas meus filhos já entraram com 4, 8 com 6, eu disse... Mas eu tenho 5 chapas e sou uma que não entrou porque andava naquele tempo a servir, antigamente era assim, e à segunda vinha, ao sábado e não dava.
Não tinha tempo.
Mas hoje, depois começou, agora mais tarde, depois de deixar isso. Mas em princípio andava lá com 4 filhas e eu e o meu marido. E comecei a pedir ao pessoal para nos ajudar. O que lá tínhamos mais, éramos nós, eu por exemplo, e da parte do presidente, que era da avó dele. Eu, nós fazíamos quase o grupo de rancho.
Quase duas famílias faziam
o grupo.
Hoje já não é bem assim.
Hoje já desistiram minhas filhas casar, até elas casaram. Obriguei-as a elas andar e elas andar. Eu dei-lhe as roupas todas, como as têm. Mas depois de casar no mundo nelas, elas seguiram o destino que quiseram.
Pronto, a vida foi para outros lados. Foi para outros lados. Pois
pronto, até aí eu continuei. O meu marido também continuou. Agora não pode e como ele não pode, eu também...
Às vezes também não vai. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma pausa porque vamos ouvir algumas pessoas, também já andam lá, algumas desde o início, e que falaram connosco. Nós falamos então com Maria Sousa, conhecida como Maria do Bombo. Porquê? Porque o bombo é um instrumento que ela toca. Ela tem 64 anos, é natural de Sobrosa e também é uma das fundadoras deste grupo.
Sou quando o meu pai já lá andava e levou os meus irmãos e os meus dois filhos, um casal de filhos, e eu, meu pai depois faleceu, e eu então, para não, eles não iam sozinhos, eu fui acompanhar e lá fiquei com eles no lanche. Nós, para termos o lanche, tivemos que fazer reuniões e estarmos todos presentes no lanche, para ver quem fica, quem não fica, e ele, e tinha que ser assim. Eu estava lá em casa pronta para ir para o rancho, quando tínhamos a saída lá em Castelo, e ele esqueceu-se de me buscar e a subir para o palco, e eu estava em casa. Depois eles vieram-me lá em casa buscar a correr. Sim, sinto-me feliz todas as vezes que eu vou com o rancho. Estou bem, sinto-me feliz, gosto do rancho. Que de todos continuassem, o rancho não havia de acabar, porque acho que é bonito o rancho. Há pessoas que não gostam, mas o rancho não havia de acabar.
Pinto Carlos vai fazer 84 anos, a 2 de setembro, mora em Cristelo, mas é natural de Meinedo, no concelho de Lousada. Foi secretário do rancho vários anos, foi presidente da junta de freguesia também. Pinto Carlos recorda algumas memórias que tem da história do grupo.
Várias pessoas que se reuniram, tinham ideias em formar o grupo, então reuniram e convidaram umas às outras e reunimos no salão, em casa da Diolinda. Depois de estar o grupo formado, as danças eram, os ensaios, não é? Eram feitos em casa da Diolinda. Depois fomos para a antiga escola, Casa do Povo, a antiga Casa do Povo, em Cristelo. Depois aí fomos para o Centro Social e Paroquial de Cristelo. E a seguir a junta cedeu uma sala da antiga escola primária, que já está desativada. E então ultimamente têm ensaiado sempre lá. E então nós pensámos em fazer leilões... sorteios, peditórios de porta a porta na freguesia, além disso também todos os anos pelas janeiras cantávamos as janeiras também de porta a porta e era assim que se gangariava juntos. Eu gostava que o grupo fosse todo ele harmonioso, né? E continuasse e não deixasse acabar, porque isso é um incentivo para a freguesia.
Também falámos com Arlindo Lourenço, ele que tem 64 anos, é de Cristelo, foi presidente de junta de freguesia por 12 anos e é professor de matemática. Arlindo Lourenço recorda os momentos altos do grupo e deixa uma palavra de parabéns à atual direção.
O grupo etnográfico de São Miguel de Cristelo foi formado em 1995 e ao longo destes anos tem sido um grupo que tem divulgado o nome da freguesia. Portanto, há que louvar as pessoas que têm estado a dirigir o grupo, que a situação não é fácil, mas eles com maior ou menor dificuldade têm superado essas dificuldades e tem dado o seu melhor, e ainda bem, e bem haja, pronto, digamos, a essas pessoas que por andarem a divulgar o nome da nossa terra, e têm feito um trabalho meritório, e eu, dentro dos possíveis, tenho ajudado no que posso, tenho estado sempre disponível quando solicitado nas janeiras, colaboro, pois quando eles vêm cá estamos sempre um bocadinho a conversar e a conviver, e é com todo o gosto que faço isso, e se eles continuarem a cantar janeiras também podem continuar com o meu apoio. Sim, eles quando fazem, por aquilo que sei, quando cantam as janeiras, começam, portanto, num extremo da freguesia e vão cantando, vão indo, digamos, a todas as casas. Aqui em casa, eles normalmente, eles sempre fazem isso, telefonam, marcam o dia com antecedência e pronto, já ao longo, pronto, já há muitos anos tem sido assim, e pronto, certamente iremos continuar com essa maneira. Pronto, é com todo o gosto que, quando me telefonam, agendamos um dia e eles vêm, pronto, cá, como digo, estamos aí um bocadinho a conviver, e pronto, ainda bem, e sempre tento encorajá-los e pronto, para darem sempre continuidade ao trabalho que têm feito, porque, portanto, é salutar existirem pessoas que ainda com esta vontade de divulgar. Portanto, por aquilo que sei, acho que tem-se feito um trabalho meritório, tanto ele como os restantes elementos, e pronto, uma palavra de apreço e que continue a fazer o que tem feito, porque pronto, é bom, pronto, haver pessoas que tenham atitudes como esta direção, de manter o grupo, porque não é fácil, como já disse há pouco.
Joaquim Andrade, de 59 anos, mora em duas igrejas, é natural de Cristelo. Começou no grupo como presidente da Assembleia Geral e depois foi presidente do Rancho. Hoje é um amigo deste grupo. Também ele recorda alguns momentos que o marcaram enquanto elemento da direção e deixa uma palavra de continuidade.
Bom, o meu gosto por folclore foi a partir do... Eu sou um indivíduo que gosto muito da música de acordeão, da qual eu até tenho acordeão, mas não sou tocador. E a partir daí, como eu gosto muito da música, do som do acordeão, foi que me incentivou a entrar para o grupo, não como dançarino, mas como elemento, neste caso, que foi presidente, inicialmente presidente da Assembleia, e depois passei a presidente da direção. Bom, eu tive alguns momentos bons. O que mais me marcou foi uma altura do meu aniversário em que me apareceram aqui alguns dos elementos do Rancho, e que me presentearam com um anel em ouro, da qual ainda o tenho, com o símbolo da bandeira de Portugal. Portanto, esse anel foi-me oferecido pelos elementos do grupo, ainda o tenho, e foi um dos momentos mais altos da minha passagem pelo grupo etnográfico sobre o Cristelo. Bom, opa, é assim, a mensagem, isto não está fácil para se manter, o que é que seja. Ainda mais quando se anda por, digamos, por Carolice. É evidente que são grupos e associações que faz falta a qualquer freguesia, né? Porque qualquer evento que se faça, normalmente convidam o grupo da terra, neste caso o Rancho, como também a nível de concelho, das festas, normalmente das festas da cidade de Paredes, participam vários grupos do concelho. Portanto, isso é uma coisa que deve continuar, sempre não é fácil manter. Devem, pelo menos, tentar manter, como eu já disse, não é fácil, porque temos que lidar com muita gente.
Seguimos agora aqui em estúdio para falarmos com o Zezinho, que é assim que ele é conhecido, José Torres. Ele que é o presidente da Assembleia Geral, tem 30 anos, é motorista e monitor e é de Besteiros. Toca acordeão desde...
Cristelo.
Não sei porque é que disse Besteiros. Peço imensa desculpa. É de Cristelo. Toca acordeão desde os 15 anos. O seu traje é o domingueiro, é assim... E está na direção há alguns anos. Seja bem-vindo. Começo por perguntar, já esteve noutros grupos, está neste grupo há quanto tempo?
Muito bom dia a todos.
Para quem não consegue ver lá em casa, ele trouxe o livro das atas.
Pois, foi o que foi já mencionado antes de entrarmos em direto.
Foi-lhe pedido.
Foi-me pedido para não sermos mentirosos. Ora bem, eu já faço parte do rancho desde 2011. Entrei como segundo acordeonista a convite aqui do presidente Carlos Pinto, na altura era tesoureiro, que passou a ser meu primo depois disso, e ele convidou-me em 2011, na altura das janeiras, por saber que eu tocava acordeão, e foi aí que eu ingressei o grupo, do qual eu era natural, da freguesia, e então sempre tive consideração pela freguesia e fiz parte. Relativamente a fazer parte da direção, foi em 2020, após algum abalozito, 2017, acabou por haver aqui uma
mudança.
Umas mudanças, e o Carlos, na altura, não queria que o rancho terminasse, precisava de pessoas do lado dele para o rancho andar para a frente.
E o Zé avançou.
E então, eu virei para ele e disse-lhe que também não era por minha causa que o rancho ia parar, se fosse precisar de uma coisa, pronto, estava lá para ajudar. E foi assim, desde 2017 fiz parte da direção, e desde 2020 e agora é que vou buscar aqui a ata, porque foi mais recentemente, 2023, é que fiquei presidente da mesa da Assembleia Geral e saí da direção.
Muito bem. Também está à frente da tocata.
Sim.
Como é que é gerir instrumentos e pessoas e tocar ao mesmo tempo?
É assim, não é muito fácil, porque já na altura quando eu entrei já havia um grande problema a nível de falta de elementos da parte da tocata, por isso essencialmente a nível de cordas. Já tentamos por várias vezes trazer uma pessoa ou outra, principalmente eu da minha idade, lá está, é muito difícil cativar os jovens para fazerem parte de um grupo tradicional. Chegaram a vir, mas depois não é a área, não é o estilo deles, acaba por ser complicado ficarem cá mais tempo. A nível de gerir, a nível de tocata, acaba por ser fácil, porque as pessoas acabam por respeitar, apesar de eu ser novo, respeitar as ideias e opiniões que nós temos, trazemos sempre, tentar para melhorar o grupo, acabam sempre por ser receptíveis quando a gente tenta inovar alguma coisa, sempre com alguma resistência a uma coisa ou outra, porque é normal, uma mudança é mais complicado, mas de maneira geral, quando tentamos fazer alguma coisa, estão sempre receptíveis para isso. É um trabalho que é complicado, porque, como é que eu ia te explicar? No fundo aquilo é uma família, então num ensaio muitas vezes é levado tudo na brincadeira, e às vezes é na brincadeira também que nos corrigimos uns aos outros, chamar a atenção, e então acaba por as coisas correrem bem nesse sentido. E depois também eles já são profissionais, porque já ando lá há muitos anos, há mais anos do que eu, bom, pelo menos há alguns, e eles já são mais profissionais do que eu.
Sendo assim um jovem, o que é que o cativa? Até porque ainda agora disse que é difícil arranjar jovens para o folclore. O que é que o cativa no folclore? Bom,
acima de tudo, é a nível a cultura. Eu sou muito patriotista, gosto das nossas tradições, gosto de zelar pelas nossas culturas. E depois, como o facto de eu ingressar o grupo foi um desses motivos, sou natural de Cristelo, nasci lá e resido atualmente lá até. E então, foi um dos motivos para não deixar o grupo cair, que não é esse o objetivo. É óbvio que há momentos mais altos, outros mais baixos, mas também não seria por minha causa que o rancho ia terminar. E então, era manter a nossa tradição, e realizar os 30 anos, porque realmente não é muito antigo, mas pode-se tornar mais se a gente der continuidade a ele. Então é dentro disso.
Sei que fez parte de um dos momentos altos do grupo, que foi quando recebeu uma medalha de ouro do município. O que é que se sentiu?
Eu não senti na minha pele, porque eu nesse momento o meu discurso foi mesmo, porque o Carlos Pinto não pôde estar presente, foi mesmo a nível de agradecer à equipa extraordinária, à família que nós somos, unidos, que a medalha era de todos, não era só da direção, não era só de uma pessoa, não era só deste ou daquele, era de todos, só porque só com a presença de toda a gente é que nós conseguimos formar o nosso grupo e levar o nome de Cristelo a várias terras e conseguirmos fazer essas atuações por onde passamos, em que as pessoas ficam extraordinárias e estupefactas por ver pessoal muito novo. Também sabemos que existem outros grupos folclóricos com muita juventude, mas a nível de todos os... E, pelo menos desde que eu ando a tocar acordeão no rancho de Cristelo, é sempre gratificante quando falamos com a direção do outro rancho do qual fizemos a permuta, a dar-nos parabéns pelo grupo fantástico que nós temos, de sermos jovens, de cativarmos, sermos dinâmicos, divertidos, porque depois, acima de tudo, fazemos as brincadeiras dentro do nosso grupo, entre nós, e interagirmos com os outros grupos também, para quebrar o gelo, para criar uma proximidade. E, acima de tudo, o rancho é composto por este aglomerado de pessoas que constantemente dizemos que é uma família.
É, com certeza. Por falar em família, por falar em rancho e por falar em folclore, vamos fazer aqui uma pausa para ouvir uma música. Depois deste vira de entrada, vamos entrar com a nossa convidada mais nova. Ela tem 19 anos, é natural de Penafiel e está no rancho há 15. Trabalha como técnica auxiliar de saúde e estuda na Universidade de Enfermagem. Estou a falar da Beatriz, que é dançadora. Beatriz, 19 anos de idade, há 15 no rancho, portanto, nasceu quase lá.
É, bom dia a todos. É verdade, é uma vida inteira no rancho, uma vida que me sinto realizada e muito feliz.
Foi pela mão do pai?
Sim, eu fui influenciada pelos meus pais, a minha mãe acompanha, o meu pai é cantador. Quando era mais novinha não tinha noção do que era o rancho, a paixão foi começando a fluir-se ao longo do tempo. Não podia dizer que estou mais feliz, porque a realidade é que isto não é só um grupo, acima de tudo é uma família, estamos todos muito bem. ao ponto de todos nos tratarmos como primos, como irmãos. Somos realmente muito unidos e acho que é isso que faz o grupo se tornar cada vez mais jovem e cada vez mais maior.
Portanto, foi crescendo também lá dentro. Como é que... O que é que sente quando se traja e quando está no palco?
Eu sinto uma felicidade que é mesmo... indescritível. Sim.
Sabe que está a representar uma época que não viveu de todo, sim, não é? Portanto, aqui a Dona Diolinda ainda se lembra dos... pelo menos das cantigas, não da roupa. Agora aqui a jovem não se lembra de coisíssima nenhuma porque não é desse tempo. Portanto, não. Está a representar uma época.
Sim.
Isso é um orgulho.
Sim, é um orgulho.
E uma responsabilidade.
Muito grande.
O que é que os seus amigos jovens, não é? O que é que eles dizem?
Na altura, eles nem sequer tinham uma impressão sobre o rancho. Ou então era um rancho, é uma coisa normal. Pronto, mas só quem está a dançar num rancho é que consegue explicar a felicidade que é dançar, a felicidade que é rodar uma saia, a felicidade que é saltar junto com um parceiro. É algo mesmo que não dá para explicar, é um amor desmedido pelo rancho folclórico.
Portanto, só quem lá está.
Só quem lá está é que consegue sentir o que é. Quem está fora vê-nos felizes, via-nos a saltar, mas não consegue sentir o que nós sentimos. Nunca.
Estuda, trabalha, está no rancho, tem vida. Como é que organiza isto tudo?
Não é fácil.
Tem vida própria.
Exatamente. Não é fácil, mas com a organização tudo se vai lá. E eu sempre disse que a minha paixão pelo rancho não ia acabar tão cedo. Portanto, nem todas as saídas eu consigo estar presente. Vou, acho que posso. Tanto que trabalho em dois sítios, tudo, não é fácil, mas tento sempre dar uma melhor, mostrar sempre disponibilidade para o rancho, porque é algo do meu agrado e do meu interesse.
Foi ao longo destes anos, assim, são vários momentos, obviamente, mas assim, aquele momento que mais a marcou?
Todos os momentos são incríveis, uns melhores do que outros, é realidade, mas há sempre um que nos marca, e a mim foi no Alentejo. Foi uma viagem bastante longa, mas que foi quando eu senti que realmente éramos uma família, porque dávamos gargalhadas que eram mesmo inexplicáveis. Eram risadas sinceras, éramos uma família, ao longo da viagem todos a cantar, todos a puxar pelos nossos colegas mais idosos. Era uma mistura de emoções. Era algo mesmo fantástico, algo único, algo que eu sentia mesmo algo dentro do meu estômago que eu nunca tinha sentido na minha vida.
Carlos, é por estes testemunhos que também que o motivam a estar à frente do grupo?
Claro, isto nunca é fácil. Isto dá muito trabalho, dá muita consumição, mas ter pessoas assim, ter pessoas que somos uma família, que ter pessoas que a gente pode contar e que estão do nosso lado, ultrapassa sempre tudo e dá mais ânimo para fazer.
Com claro. Certeza que sim. Isto são 30 anos, saídas, atuações, momentos bons, menos bons, e há uma pandemia aí pelo meio. Como é que foi gerir?
Um bocado complicado porque eu tive sempre receio, tive que parar, se calhar muitos não o queriam, mas eu tive sempre receio e parei mesmo. Tivemos parados 2 anos, só continuei, só dei liberdade quando estava mesmo tudo com condições
tudo
de nós podermos fazer.
E como é que foi depois o retomar?
Foi bom.
Ainda sabiam dançar e cantar?
Tudo. Fomos os mesmos.
É como andar de bicicleta, não é, Dona?
Graças a Deus pude contar com todos, nenhum saiu entretanto, pude contar com todos. Começámos a nossa rotina, ensaios, começámos a marcar logo festival, marcámos logo tudo, à feição, porque sabia com quem podia contar.
Mas foi um tempo estranho, não foi agora aqui a Dona Diolinda, que está no grupo desde o início. Isto foi um tempo muito estranho também para o folclore.
Foi um fenómeno muito, muito, muito estranho, porque a gente parece que estava sempre à espera do dia para que chegasse, para que a gente tivesse um ensaio. Tornava outra vez para a espera uma saída, não aparecia.
Porque, não havia nada, não se podia sair.
não se podia sair, a gente ficava em casa, pronto, e esperava para os melhores dias, e eles vieram, e nós cá estamos.
Ainda bem, e vocês continuaram a cantar e a dançar.
É.
Fazemos agora aqui uma pausa para ouvir alguns testemunhos. Vamos começar com Casimiro Pinto, ele que tem 59 anos, trabalha na construção civil, está no grupo há cerca de 10 e toca castanholas. A sua esposa também colabora com este grupo e tem mais 3 filhos ali a dançar. As suas palavras deixam transparecer o gosto que tem pelo folclore.
Eu, quando comecei, fui, nunca pensei em ficar, e comecei, encarreirei e gostei, e continuo a gostar, continuo a acompanhar. Eu entrei no grupo porque a minha esposa dizia que nunca ia para lado nenhum, que era só boa para trabalhar. E os meus filhos andavam. E eu senti-me quase coisa, quis acompanhá-la. É sempre o grupo, sempre em pé, com força de coragem, que é o nosso gosto. E não queria dizer que ele fosse abaixo. Estamos a trabalhar para isso. Não há presidente mais calmo do que o que temos. E os outros não eram bons. Os outros não eram bons. O meu filho também, não vou dizer que a peça é gravada por vocês. Não é que vai ter agora. Só que tenho uma filha muito calma. E como ela é um compa, acho que está no coisa certo dele acompanhar.
Francisco Moreira tem 57 anos, vive em Guilhufe, em Penafiel, está no grupo há vários anos e é o cantador. Também lá tem um filho e uma filha, e a esposa Rosa vai ajudando no festival e sempre que é preciso.
Eu estou no grupo a cantar, eu gosto de folclore, para mim é tudo. Então pronto, eu gosto de cantar, estou no grupo, gosto dos componentes, gosto daquilo que faço. O maior momento no rancho é eu cantar, fomos uma ida a Santarém que eu gostei muito, da atuação deles, da nossa atuação também que participámos e corremos bem. Eu gostava de ver no grupo mais componentes, mais pessoas ativas ao rancho, mais instrumentos na trequata, o nosso coro completamente cheio. Precisava uma nova sede, uma sede onde nós pudéssemos pôr as nossas coisinhas. Não é onde nós estamos. Onde nós estamos, pronto, está certo, temos aquele bocadinho, mas de repente os senhores lá das festas precisam do nosso bocadinho e nós temos que dar o bocadinho e ficamos sem o bocado.
Seguimos com mais um testemunho. Cristiana Pinto tem 31 anos, mora em Cristelo, é tesoureira, e diz que gosta de trabalhar no grupo, um grupo que vê como família e que deseja que continue.
É motivo-me para também ajudar as pessoas, e principalmente já que o meu homem estava na presidência, e ajudar também a ele a levar isto também, o bar para a frente. Preciso ir à costureira, comprar tecidos, levar os elementos à costureira, ou se for vários elementos, combinar um dia que a costureira possa e que haja ensaios, trazer a costureira cá acima, fazer marcações assim para não andar para trás para a frente. Antes fazia, agora neste momento como é tudo, vai tudo por via e-mail, mas antigamente levava os papéis à câmara. Às câmaras e onde for preciso. Vejo com um grande orgulho e vejo isto uma família a crescer e mesmo o rancho para nós é uma família. Continuação do grupo e se possível entrar pessoas onde estão, continuar, mas estamos de portas abertas para receber várias pessoas de vários elementos, que já neste momento também temos alguns elementos que não é só dentro da freguesia, mas também fora da freguesia.
Marta Silva, de 21 anos, reside em Cristelo, mas é natural de Friamundo, e é a secretária do grupo. Ela falou-nos de como entrou no rancho, onde está há 13 anos, e partilha vários momentos agradáveis.
Eu entrei basicamente há 12, 13 anos no rancho, porque já era de família. Com a minha família estava no rancho, então decidi também experimentar, e desde aí que é uma alegria estar no rancho. É assim, eu sentia que... Por que não experimentar a dançar? Como eles dançavam, por que não? É assim, eu acho que o momento que marcou a minha vida acho que foi mesmo ao entrar no rancho. A minha entrada, acho que sim. Senti um pouco envergonhada porque não sabia como dançar, mas depois, ao longo do tempo, fui aprendendo e então... É uma alegria. Gostava que o rancho continuasse, muitos anos e que nunca deixasse de existir, porque eu acho que as pessoas, não iam gostar de que o rancho não acabasse. Então, gostava mesmo que o rancho vivesse por muito mais tempo.
Tempo agora de ouvirmos mais uma música deste grupo folclórico de Cristelo. Estamos de volta aqui ao estúdio para mais dois dedos de conversa. Vamos perceber agora quais são as necessidades e projetos deste grupo. Vamos, passo ao Presidente, obviamente. O que é que nesta altura vos faz mais falta?
Neste momento, mais falta no grupo, faltávamos instrumentos. Mais cordas, outro tocador era o essencial, porque não está livre de acontecer a ele ou a qualquer um. Para nós termos mais um pouco de reserva. Para o futuro não temos tantas dores de cabeça.
Projetos?
Projetos. O nosso maior projeto neste momento é termos uma sede em condições. Estamos presos a certas coisas, vamos ver o que é que o tempo nos dirá, a ver se a gente consegue, então, principalmente, temos uma sede para dar asas ao grupo, para podermos ensaiar à vontade, para podermos fazer o festival também à vontade, para não estarmos sempre a chatear, entre aspas, os mesmos. Depois também temos um palco que está encostado, precisava-se também de umas verbasitas, não é? Que é para eu reformular, para o restaurar. Também para nós termos um palco que é para as nossas atividades, que é para a uma, se a gente o emprestasse ou alugasse, era mais uma mais-valia para o grupo, e a outra, quando a gente precisasse, também estavam sempre servidos com aquilo que é nosso, por direito.
E em relação ao vosso espólio, onde é que vocês vão guardando?
Temos uma salinha na escola primária, uma pequena salinha. Neste momento, onde é que nós temos posto as nossas pequenas coisas? Não posso dizer que é uma sede, porque aquilo é mais uma sala de arrumos. Por isso é que a gente gostava, quando viesse agora os ranchos, cá nos visitar, mostrar-nos as nossas coisas, a nossa sede, mas a gente não pode, porque, assim dizendo, aquilo é uma sala de arrumação. Bah.
Portanto, fica aqui o sonho. Este ano, como é que estamos em termos de saídas?
Temos feito as saídas normais. Normalmente, nós fazemos sempre 4 saídas. Íamos visitar 4 rões e temos o festival com 5 rões. Este ano, reduzimos menos um rões. Não é por causa do dinheiro, mas decidimos assim por causa do tempo. Porquê? Porque nós começamos o festival, a entrega de lembranças, fazendo o festival acaba sempre muito tarde. Ainda no ano passado, eu recordo-me bem que o festival acabou, é quase 1 da manhã. E depois o último rancho nunca chega a ter gente lá na B, porque o pessoal depois também com o frio e tudo também começa a ir embora. Então foi por esse motivo que nós reduzimos menos um rancho. Mas as nossas saídas é fazer as nossas permutas, como nós temos direito todos os anos. Temos participado em festas, quando nos convidam. Em Castelo temos feito sempre tudo aquilo que a gente possa, leilões, festa, semana cultural. Pronto, estamos expostos a tudo que nos aparece.
No próximo ano haverá algo diferente, alguém grande para comemorar os 30 anos?
Sim, sim. Isto está pensado, está falado e agora a gente vai...
Falta fazer.
Vai seguir. Não, vamos ver. Eu gosto sempre de andar um ano cada vez. A gente não sabe o que é que pode acontecer. Normalmente eu sempre em outubro, novembro, faço sempre uma reunião que é para ver com quem posso contar, como é que estão as coisas, se posso avançar ou não. Porquê? Porque nós fazemos sempre umas janeiras. O mês das janeiras é dezembro e janeiro, que a gente faz as nossas janeiras, e é sempre o maior trabalho que o grupo tem. Não há fins de semana, não há nada, que é sempre a cantar as janeiras, não é? E eu só avanço com isso se for mesmo para continuar, porque é para isso que o grupo precisa de dinheiro. E depois, bom, vamos fazer janeiras, se Deus quiser, vamos programar e vamos tentar fazer uma coisa diferente, porque são 30 anos.
Nas janeiras, costumam ser recebidos pelas pessoas?
Sim, 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 muito.
As pessoas recebem-nos bem e gostam de vos ter lá
fazemos,
em casa?
Nós normalmente fazemos sempre em dezembro, aos fins de semana, sextas e sábados, fazemos cafés e restaurantes. Pelas redondezas. Vimos para Penafiel, vimos para Passos, Paredes, íamos sem destino. A gente decide, vai, e se fomos sempre muito bem recebidos. Cada um ajuda com aquilo que pode e o mesmo pouco com aquilo que pode, isso para nós é sempre bom. Em janeiro é que lá fazemos a nossa tal percorrida pela freguesia e não temos tido queixa. As pessoas dão e a gente agradece.
Além das janeiras, que é uma fonte de receita importante para vocês, vocês vão tendo algum tipo de ajuda?
Sim, temos ajudas da Câmara, temos ajuda da Junta, e depois, entretanto, a gente também faz uns jantares, ou assim, bom, para ir buscar sempre mais algum. Fazemos patrocínios também, agora estava-me a esquecer, também fazemos sempre os patrocínios, todos os anos para o cartaz.
Bom, e é fácil arranjar os patrocínios?
Não, alguém é a dizer fácil, que não. Não é fácil, mas...
Vai-se arranjando.
Mas vai-se arranjando. O pessoal está cansado que são muitos a pedir, mas as pessoas também compreendem e têm sempre a boa vontade de nos ajudar.
Muito bem, agora nós vamos fazer aqui uma pausa, porque vamos ouvir o presidente da Junta de Cristelo, José Rodrigues, que nos retrata o bom trabalho que este grupo etnográfico tem vindo a desenvolver em prol da cultura da terra.
Muito bem, muito bem. Sinto-se que é positivo porque nós apoiamos aquilo que podemos, porque a nossa junta é uma junta que é uma junta pequena, mas é positivo o trabalho deles, é positivo, e então o Carlos tem feito um trabalho muito, muito bom. Melhorar, não digo, mas tem mantido aquele perfil de que iniciaram. E acho que o trabalho tem sido muito bom. Exatamente. Eles já foram agora há pouco tempo a Espanha, salvo erro, Bom, tem levado o nome da freguesia a bastantes zonas do nosso país e até além de fronteiras. E tem feito um trabalho excelente. Espero que tudo corra bem e que tenha sucesso. É o que mais desejo.
Vamos voltar aqui a estúdio para uma última pergunta aos nossos convidados. Começo pela nossa convidada mais nova, que gostava muito que me falasse os sonhos que tem para o futuro do grupo. Já percebemos o que é que o grupo precisa, quais são os projetos, mas o que é que gostava de ver neste grupo?
Eu gostava de ver o grupo a evoluir cada vez mais. Gostava de ter presença de público o dobro de qual que temos. Que este grupo possa fluir muito mais além de qual que vai. Chegar ao ponto de podermos ir para fora do país atuar, para que outras pessoas consigam ver a nossa alegria a atuar em cima de um palco.
E agora a mais velha aqui em estúdio, da Dona Diolinda, valeu a pena este trabalho de criar o grupo, de manter o grupo ao longo destes anos?
Valeu e vale.
Com certeza.
Valeu e vale. Para mim vale sempre. Só que não vale muitas vezes é eu não querer e não poder. Mas eu, para mim, foi eu que fundei, foi com orgulho e satisfação, e cá estou também com a satisfação daquilo que ainda continua. E neste momento, assim, só não vou mesmo, porque para viver aqui teve de deixar uma filha com o meu marido. Fomos fundadores do rancho, então aí, ele agora não pode, e eu muitas vezes não vou porque não o deixo sozinha, né, que eu sou a titora e não posso. Neste momento é que não posso ir, mas eu vou até morrer. Quando morrer, deixo.
Com certeza, quando morrer, bem. Gostei da resposta. Agora aqui o Zezinho, que mensagem é que gostava de deixar aos jovens que nos ouvem e que possam ter interesse por conhecer ou por experimentar o folclore?
Acima de tudo, as mensagens para os jovens, eu também sou jovem, não é? Também me considero jovem, que é acima de tudo o preservar a cultura e as nossas tradições, porque nós somos descendentes de tradições mais antigas, não desfazendo, não criticando a atualidade, porque eu também sou um misto, sou diversificado, mesmo de estilo musical, mas a nível de, da parte tradicional, é o preservar as nossas tradições, as nossas origens. Por acaso, eu não tenho ligações assim familiares da parte da música, a não ser o meu avô, é que organizava excursões e gostava muito de música, batia sempre o pé, gostava de dar o seu pé de dança, e foi por causa disso que eu até aprendi, digo-lhe, posso dizer que fui aprender acordeão, porque é um instrumento que eu toco no rancho, porque sim, e nunca tinha pegado nenhum, a não ser na escola quando fui aprender, mas era aquele instrumento em que eu recordo-me de estar em casa, principalmente nas janeiras, e de vir a ouvir barulho cá fora, e de vir à janela, espreitar cá para baixo, e lembro-me de ver o rancho de Cristelo a cantar as janeiras à porta, e aquilo fascinava-me, ver aquele instrumento, como é que aquilo, não é? Sem rodas, não tinha nada, como é que aquilo dava música, aquela caixinha. E então, fascinava-me nesse sentido. Estas pequeninas coisas que não damos valor, mas que são as nossas origens, não é? Teve que acontecer isto há muitos anos atrás para chegarmos à atualidade que temos hoje. Então, daí o preservarmos as nossas tradições é o apelo que eu digo à juventude, para não esquecermos, porque o que temos atualmente foi um bocadinho derivado do que já passou.
Carlos, para terminar, que agradecimento é que gostava de deixar aos vossos elementos, aos vossos amigos, enfim, a quem faz parte desta grande família do Reis?
Um agradecimento especial, até vai já aqui para a rádio do Clube Penafiel, pelo convite que nos foi feito. A gente agradece de todo o trabalho que foi elaborado e para as pessoas que nos ajudam em nível de patrocínio, pessoas da freguesia, pessoas fora da freguesia, que sempre deitam a mão com aquilo que pode. E a outra é o meu grupo espetacular que eu tenho, que é de desejar as maiores felicidades para eles e continuarmos juntos. E se puder vir mais gente, melhor, porque eu sou presidente e eu faço as coisas, mas é se tiver gente. Se não tiver gente, eu posso ser presidente, mas não faço nada.
Não é presidente sozinho, obviamente.
Exatamente.
Ora, muito obrigado aos quatro. Desejo-vos tudo de bom, um bom festival na próxima semana e que o grupo continue, pelo menos por mais de 30 anos.
Mais.
Fica de cada vez. Ora, muito obrigada. Terminamos então assim a nossa terra de hoje. Assim que esteve desse lado, agradeço a companhia. Nós prometemos voltar no próximo domingo. Até lá, fique bem. Fique com mais uma música.